Salve, salve, galera. Boa noite. Tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui mais uma vez trazendo um novo podcast para vocês. Estou com meus amigos Bogo e Otávio.
E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem?
Opa, pessoal. Boa noite.
E hoje a gente vai apresentar um pouco sobre piezoeletricidade para vocês.
Resumidamente, é a propriedade que alguns materiais apresentam de se polarizarem ao serem pressionados mecanicamente. Ou seja, aparece uma distribuição de cargas que gera uma diferença de potencial. A piezoeletricidade está presente numa grande diversidade de materiais, naturais e sintéticos, tais como os ossos, queratina, titanato de bário ou polímero PVDF, que será apresentado ao longo do podcast, e o mais conhecido, o quartzo. Os materiais com melhor resposta piezoelétrica são os monocristais, ou cerâmicos, como é o caso do titanato zirconato, de chumbo, também conhecido como PZT. Mas seu tamanho e rigidez limitam suas aplicações. Por outro lado, materiais tão comuns como os nossos ossos também apresentam piezoeletricidade, devido à presença de colágeno na sua estrutura. Bem, falando um pouco sobre a história, sobre a descoberta da piezoeletricidade, ela ocorreu cerca de aproximadamente 1880, os irmãos Pierre e Curie descobriram a pressionar alguns materiais, esses geraram uma tensão elétrica. O Pierre e Curie também descobriu a radioatividade e em 1903 recebeu o Prêmio Nobel de Física, é referente ao estudo da radioatividade. Existem basicamente dois tipos de piezoeletricidade, uma delas é a reversa, que é quando você aplica uma diferença de potencial no cristal e este muda de tamanho, expande. Quando ele muda de tamanho, ele desloca o ar, que pode gerar sons. O exemplo mais característico dessa função seriam as buzinas. O outro tipo de piezoeletricidade seria a direta, que é a tensão mecânica no cristal, como citado anteriormente. Aplicando uma tensão mecânica, este gera uma diferença de potencial capaz de fazer com que um LED acenda, por exemplo. Uma curiosidade bacana referente a essa aplicação seria em Londres, há cerca de 10 anos atrás, as boates utilizavam chão de vidro com LEDs embaixo e juntamente com essas placas. Conforme o pessoal dançava e pulava, os LEDs acendiam, devido a essa pressão mecânica que ocorria pelos pés, né? A piezoeletricidade direta também pode ser utilizada para captar sons de ondas sonoras de um violão e dentre outras que tenho certeza que os meus amigos vão acrescentar no decorrer do podcast. Apenas contribuindo um pouco mais, os polímeros eletroativos são ideais para aplicação em sensores e atuadores e substituem sistemas pesados e complexos em vários casos, pois sua aplicação é fácil e menor. Os polímeros eletroativos podem ser utilizados para a produção de músculos artificiais, próteses inteligentes ou estímulo do crescimento e diferenciação celular. Este fenômeno é observado em materiais não centrosimétricos, ou seja, materiais cuja célula unitária não apresenta centro de simetria. Quando nenhuma tensão é exercida, o centro de massa das cargas negativas e positivas coincidem. No entanto, quando uma tensão é aplicada sobre a célula unitária, essa sofre uma deformação que leva ao deslocamento dos centros de massa das cargas positivas e negativas, originando a polarização da rede e, consequentemente, a tensão elétrica.
Bom, os polímeros apresentam uma resposta piezoelétrica mais modesta que os cerâmicos. No entanto, são utilizados em mais aplicações, visto que são mais leves, flexíveis e podem ser produzidos em larga escala, o que é uma característica bem interessante para produção em massa, né? E alguns desses polímeros até são biocompatíveis. Há muito tempo, os polímeros estão a ser explorados e têm sido utilizados na área da biomédica, devido à disponibilidade de várias composições e propriedades, e também a possibilidade de serem produzidos de formas distintas, né, de outras formas e estruturas complexas. Recentemente, os polímeros eletroativos foram utilizados como suportes ativos para o crescimento e diferenciação celular, bem como na fabricação de biosensores. Nesse sentido, membranas, micro e nanofibras estão sendo utilizadas como suportes ativos e novas estratégias de engenharia de tecidos baseadas na importância comprovada das forças empregadas por um sistema mecânico molecular no desenvolvimento celular. Na área dos sensores e atuadores, o desenvolvimento de sensores de pressão flexíveis usados por diabéticos com pouca sensibilidade no pé, nanogeradores para aproveitamento de energia biomecânica, sensores táteis para robótica, sistemas de microagitação acústica para aplicações e ainda como parte integrante do mecanismo de transdução de vários tipos de biosensores. Na área da energética, os polímeros piezoelétricos têm gerado grande interesse no âmbito da captação de energia, particularmente no desenvolvimento de sensores autoalimentados. Devido aos avanços na eficiência de conversão eletromecânica, através do desenvolvimento de compostos e microestruturas inovadoras, aliados ao menor consumo energético de dispositivos, micro e nanogeradores, estão efetivamente a encontrar aplicação nesta área. O PVDF, citado anteriormente pelo Leonardo, devido às suas propriedades mecânicas, baixo preço e resistência, é um material que chama bastante atenção. Esse material se diferencia por sua elevada resposta de elétrica, piezoelétrica e piroelétrica, e ferroelétrica. Uma utilização interessante do PVDF é no desenvolvimento de membranas para separadoras de bateria. Com a utilização deste material, espera-se o desenvolvimento de baterias mais seguras com maior densidade energética. Também é possível utilizar na área dos sensores, devido à sua flexibilidade, estabilidade, baixo custo, facilidade de processamento e piezoeletricidade. A utilização da piezoeletricidade nos sensores resultaria em aplicações inovadoras, tais como sensores capazes de monitorar a respiração e batimento cardíaco, sensores táteis, né? Uma das possíveis utilizações é um teclado sensível ao toque ou um bisturi que permite o cirurgião conseguir sentir a força que está sendo aplicada, sensores de força e deformação que detectam um choque, explosão, uma rápida deposição, né? E também sensores e atuadores magnetoelétricos.
Otávio, olha só, imagina carregar seu telefone enquanto caminha. Graças a um gerador de papel fino embutido na sola do seu sapato. Esse cenário futurista está agora um pouco mais próximo da realidade. Cientistas do Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, desenvolveram uma maneira de gerar energia usando vírus inofensivos e convertem energia mecânica em eletricidade. Os cientistas testaram sua abordagem criando um gerador que produz corrente suficiente para acender um pequeno display de cristal líquido. Ele funciona batendo como um dedo em um eletrodo, tamanho de um selo postal revestido com um vírus especialmente desenvolvido. Os vírus convertem a força dos tapas em carga elétrica. Esse gerador é o primeiro a produzir eletricidade aproveitando as propriedades piezoelétricas de um material biológico. O marco pode levar pequenos dispositivos a colher energia elétrica das vibrações das tarefas diárias, como fechar uma porta ou subir escadas. Também aponta para uma maneira mais simples de fazer dispositivos microeletrônicos. Isso porque os vírus se organizam em um filme ordenado que permite que o gerador funcione. A automontagem é um objetivo muito procurado no mundo da nanotecnologia, mas os materiais usados para fabricar dispositivos piezoelétricos são tóxicos ou muito difíceis de trabalhar, o que limita o uso generalizado da tecnologia. Lee, o pesquisador líder, e seus colegas se perguntaram se um vírus estudado em laboratórios do mundo inteiro oferecia uma alternativa melhor. O bacteriófago M13 só ataca as bactérias e é benigno para as pessoas, sendo um vírus que ele se replica aos milhões em poucas horas. Portanto, há sempre um suprimento constante. É fácil de se formar geneticamente em grandes números dos vírus. Em formas de bastão, se orientam naturalmente em filmes bem ordenados, muito da maneira que os fósforos se alinham em uma caixa. Estes são os traços que os cientistas procuram em um nanobloco de construção, mas os pesquisadores do Berkeley Lab primeiro tiveram que determinar se o vírus M3 é piezoelétrico. Então Lee recorreu a Ramesh, um especialista no estudo das propriedades elétricas de filmes finos e nanoescala. Eles aplicaram um campo elétrico a um filme do vírus M13, observaram o que aconteceu usando um microscópio especial. Proteínas helicoidais que revestem o vírus torceram e deram a resposta que os cientistas buscavam, um sinal seguro do efeito piezoelétrico no trabalho. A seguir, então, os cientistas aumentaram a resistência piezoelétrica dos vírus. Eles usaram engenharia genética para adicionar 4 resíduos de aminoácidos carregados negativamente a uma extremidade das proteínas helicoidais, que revestem o vírus. Esses resíduos aumentam a diferença da carga entre as extremidades positivas e negativas das proteínas, o que aumenta a tensão do vírus. Os cientistas aperfeiçoaram ainda mais o sistema, empilhando filmes compostos de camadas únicas do vírus, umas sobre as outras. Eles descobriram que uma pilha cerca de 20 camadas de espessura exibia o piso elétrico mais forte. A única coisa que faltava fazer era um teste de demonstração. Então os cientistas fabricaram um gerador de energia piezoelétrico à base de vírus. Eles criaram as condições para que os vírus geneticamente modificados se organizassem espontaneamente em um filme multicamadas que mede cerca de 1 centímetro quadrado. Esses filmes então foram colados entre 2 eletrodos folhados a ouro. Eles foram conectados por um fio a um visor e ao cristal cristalino. Quando a pressão é aplicada ao gerador, ele produz até 6 nanoamperes de corrente e 400 milivolts de potencial. Isso é a corrente suficiente para piscar o número 1 no mostrador, com cerca de 1/4 da tensão de uma bateria AAA. Como as ferramentas da biotecnologia permitem a produção em larga escala de vírus geneticamente modificados, materiais piezoelétricos baseados em vírus poderiam oferecer uma rota simples para a nova microeletrônica do futuro.
Bem, pode-se concluir que a piezoeletricidade representa uma área de investigação de grande dinamismo e enorme potencial, e que com certeza nos próximos tempos virão fazer parte do nosso cotidiano. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma maneira com o nosso conhecimento nessa parte de piezoeletricidade, e a gente espera vocês no próximo podcast. Um abraço, uma boa noite.
Tchau, pessoal. Boa noite.
Valeu, pessoal. Boa noite.